A vergonha só existe para aqueles que têm vergonha. Boa noite com Jesus. Nós estamos mais uma vez apostos no lugar próprio para ouvirmos a coisa mais importante que podemos alcançar aqui na Terra. É ouvir a palavra de Deus. E, por falar nisto, nós estamos nos aproximando às vésperas de mais um encontro de pastores. E sempre é notório, é evidente a reação que o inimigo tem, de especial mesmo, nesses dias que precedem aos encontros. Acredito que todos aqueles que vêm sofrem uma pressão. E aqui a base que recebe, muito mais, é claro. E até as crianças ficam sob essa pressão. As mulheres, os homens, e muito especialmente os obreiros. Cantores, todos aqueles que vão ter parte ativa, os diáconos, cooperadores, administração, é uma questão de estar observando, porque Paulo fala da astuta cilada ou das astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. E sempre ele consegue alguma coisa quando nos damos por desapercebidos. Não refletimos o que é que está causando aquela pressão. Quando nós sabemos o porquê e através de quem está vindo, é muito mais fácil vencer. Então, não vai pensar que por você ser uma jovem, um jovem, uma irmã simples, que não tem nenhuma participação, não canta, não toca, e que você é um irmão que apenas congrega, participa somente através de tudo que um membro participa. Não vai pensar que você fica sem essa pressão. No mínimo, para tirar de você o direito de estar aqui, nas reuniões. No mínimo, tirar a condição até de subir na plataforma, de servir como diácono, de cantar como cantor, tocar como... O serviço de som... O serviço de energia alternativa deve ser testado, ter simulação. Se acabar a energia, então tudo está em dia. Com o grupo gerador e tudo. Sempre é assim que todo sistema que dispõe de coisas alternativas, de meios alternativos que podem socorrer, ajudar. Opera, não? Faz simulação, acaba a energia, desliga a energia, liga o motor, o tempo que gasta. Sempre alguém capacitado para desempenhar aquilo. O que não é um irmão que não esteja presente, mas um irmão que esteja aqui constantemente. Então, essas coisas, esses detalhes todos, né? A preparação dos hinos e assim por diante. Sempre a mocidade tem uma participação especial, também, muito especialmente, não é? E, afinal de contas, cada um é responsável. Então, apenas perceba o que é isto, como o irmão Brana estava naquele salão de barbeiro lá na Índia, e que a coisa começou a tremer, o gado já tinha dado sinal, e as aves também, saindo das brechas das muralhas de pedra. O gado se reuniu no centro, lá para o meio do campo, e ele disse: isso é o dedo de Deus. E quando Sara chorava demais, e dia e noite, e o que flagela uma família, não? Não deixa dormir, e aquela tosse flagela, não deixa a pessoa dormir, quem está perto, junto, também é afetado e quer ver aquela pessoa aliviada daquilo. Agora, quando a criança está chorando, que coisa, ninguém fica tranquilo, um choro inexplicável. E todos nós conhecemos essa experiência, até que Deus mostrou para ele o que era. Mostrou para ele que era Satanás investindo contra o ministério dele através daquele choro da criança. Aí foi bastante. Quando Deus mostrou, foi o suficiente. E então a gente depende muito de vocês, de toda a igreja. Você tem uma participação muito especial. Amém? Deus abençoe. Quando chega assim a véspera, o domingo que antecede, nós já estamos praticamente no encontro, né? E vocês sabem quem mais precisa de oração, né? Vocês sabem. Vamos ficar de pé. Nós vamos fazer o seguinte. Eu vou ler o versículo 8 e vocês se assentem, porque a leitura será longa. Quase todo o capítulo. Vocês se assentem e nós vamos continuar a leitura da Bíblia. Amém? Depois a irmã Denise vai cantar. Depois da oração, ora vem, meu Jesus. E Saul se disfarçou e vestiu outros vestidos, e foi ele, e com ele dois homens, e de noite vieram a mulher. Vieram para ela, é a feiticeira, e disse: peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faças subir a quem eu te disser. Agora sentai-vos. Então, um rei de Israel, que foi ungido pelo profeta Samuel, recorrendo a uma feiticeira, ao espiritismo, ao baixo espiritismo, como eles falam, outro dia eu recebi uma carta, um desespero de uma irmã, e o marido, estando interessado na mensagem, já, passando por uma certa tribulação, esgotamento, então vai ao médico, o médico manda ele consultar, ir a um centro espírita. Veja só, um médico. Ele não deveria fazer isso. Ele deveria dizer assim: eu não posso te ajudar. Essa não é minha área, minha capacidade não é para isso. Né? Recorre a outro médico, a outra fonte. E há pessoas que até hoje, depois de tanto tempo de fé, de mensagem até, ainda se confundem nesse sentido, ainda se impressionam com um certo tipo de tratador de saúde que pega no pulso da pessoa, na mão, e vai dizendo o que ela tem, e aquilo então causa uma impressão extraordinária. Não? É dizer coisas sobre a pessoa. Agora, os adivinhos dizem realmente. Eles dizem, olha, na demonologia, que nós, inclusive, estamos estudando o estado religioso, ele mostra que existem os falsos feiticeiros e existem os verdadeiros feiticeiros, aqueles que realmente fazem a coisa e aqueles que são os charlatões daquela linha, não é? Mas o verdadeiro mesmo faz coisa. Ele enfrentou isso, os índios chamaram aquela ventania, aquela tempestade sobre a tenda, e ele então ficou de Bilo e Paul, e agora, pai? Ele disse, calma, espera. Por fim, quem controlou a tempestade foi o servo de Deus. Ele esteve em lugar que a caneta escrevia sozinha, a mesa flutuava, com um casaco ali na cadeira, flutuando. E ele mandou aquilo descer em nome de Jesus Cristo. Primeiro ele mandou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aquilo continuou. Depois ele ordenou em nome do Senhor Jesus Cristo, que fez tudo na hora. Então, é para confundir realmente. O inimigo é imitador. Então a mulher lhe disse, é o verso 9, 1 Samuel 28. Então a mulher lhe disse, eis aqui, tu sabes que Saul fez, como tem destruído da terra, aliás, destruído da terra os adivinhos e os encantadores, porque, pois, me armas uma cilada, um laço, a minha vida para me fazer matar? Ela já estava sabendo que aquilo ali era Saul, embora camuflado. Ela já estava sabendo, então começou por aí. Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? A autoridade dela, né? Ela ia invocar. E disse ele: faz-me subir a Samuel. Samuel, veja só, que ousadia, não? Um profeta do calibre de Samuel. Faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, porém que é o que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Ele disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: veja só o que a feiticeira fez. Samuel disse a Saul: por que me desinquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: fui angustiado então, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais, nem pelos ministérios dos profetas, nem por sonhos, por isso te chamei a ti. O que importa é o fim, não é o meio. Aí usa qualquer meio, até para conseguir saúde, para que me faça saber o que há de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Deus, inimigo de Saul? Porque o Senhor tem feito para contigo como pela minha boca te disse, Samuel falando com ele, e tem rasgado o reino da tua mão e o tem dado ao teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvidos à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Meleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Veja a natureza da transgressão que o levou a tal situação. A gente dá a entender assim, porque você perseguiu o meu ungido, perseguiu a Davi e vive perseguindo ele. E por quê? Por causa disso, por causa daquilo. Aquilo que ele disse: porque não deste ouvido à voz do Senhor e não executaste o fervor da sua ira contra Meleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. Ele poupou a Meleque, era para matar tudo que tivesse lá, até criança. E ele não obedeceu. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. Foi aquela guerra que teve Saul morreu. E o arraial de Israel, o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul saiu estendido por terra, caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel. E não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. Então a mulher, veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que deu ouvidos à tua criada, à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, e come, para que tenhas forças para te pôres a caminho. Porém, ele o recusou. E disse: não comerei. Porém, os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre uma cama. E tinha a mulher em casa uma bezerra cevada, e se apressou e a degolou, e tomou farinha, e a amassou, e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. A princípio, parece que começou a acertar, né? Mas logo foi convencido, constrangido por ela e pelos seus próprios homens. Cuidado, hein? Depois levantaram-se e se foram naquela mesma noite. Muita gente fica cheio de interrogação sobre esse capítulo. Aí começam os teólogos, os estudantes, os sábios entendidos a dizerem isso, aquilo, aquilo outro. E vive uma questão se Saul foi salvo ou não, aquela coisa toda, como se isso a pessoa dependesse da salvação de Saul. O irmão Brana, isso é para quem tem profeta. O povo da mensagem sabe. Foi realmente Samuel que levantou ali. Foi Samuel. Isso choca a maior parte das denominações. Mas foi Samuel. Mas como pode? Então hoje isso acontece? Eu disse: não. Ali porque estava sob o sangue de bode, de carneiro. Sangue de animal. Mas agora nós estamos sob o sangue do Cordeiro, de Deus, de Jesus Cristo, do Filho de Deus, sangue de Deus. Então isso agora não acontece mais. Ele não vai aparecer lá num centro, não. Porque agora estamos sob o sangue do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo. Então isso pôs fim ao assunto. Mas é para quem tem profeta, né? E ele foi salvo. Samuel disse: você vai estar comigo. Como é que ele disse? Como foi que ele disse? Hã? Me dá o versículo. Qual o versículo aqui? Vamos, gente, vocês não estão acompanhando, não? Hã? Hã? 19. Isso. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E Samuel não estava no inferno. Mas isso é para quem tem profeta. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ficar satisfeitos, né? Felizes. Então, esse assunto, essa escritura pode servir de texto para esta mensagem, todas as vezes que formos continuar com esse estudo, né? Amém? Então, voltemos aqui à mensagem mais propriamente dita. E ele começa o parágrafo 6666, dizendo... Hã? Oh, desculpe, vocês estão demorando, desculpe. Perdão, irmã Denise. Por favor. Fiz uma preleção aqui, mas vamos ter um hino com a irmã Denise e logo continuaremos com demonologia, estado religioso. Mensagem do irmão Brana, pregada em junho de 1953. 53, veja só.
Ora vem, meu Jesus. Jesus, que viste subir, da mesma maneira ele há de voltar, virá em sua glória, repleto de luz.
Deus abençoe, irmã Denise. E o Senhor acrescente as bênçãos da sua palavra a nós. Vamos ver aqui a parte da mensagem. O parágrafo 66. É uma coisa que vem sendo repetida aqui e que é de suma importância. Porque esse fator aqui também sendo ignorado pode fazer falta, aliás, faz falta na vida espiritual da pessoa. Todas as coisas no natural tipificam o espiritual. Como estamos ensinando? Aqui está, como estamos ensinando? Isto quer dizer, ele ensinava, o profeta de Deus, ensinava isto. Todas as coisas no natural tipificam o espiritual. Como estamos ensinando? Tonterias existem demais. Mas quando existe uma coisa falsa, é porque ela está pervertendo uma verdadeira. É bem explicado isso. Como existiria uma nota de 100 reais falsa? Sendo que não existia, não exista uma nota de 100 verdadeira primeiro. Então, jamais uma falsa ganharia terreno. Ela é a falsificação da original. Lá está demonologia. Os demônios ainda estão personificando o cristianismo com benefícios. Benefícios. Como ele tem usado pregador do evangelho, que prega profundamente para trazer esses benefícios. Isto não é leite desnatado, não é coisa fraca, irmão. Você pode tomar isto, vem correto, é a verdade. Então, eu não sou salvo hoje porque eu posso gritar. Aí vem a evidência do Espírito Santo, a evidência do batismo com o Espírito Santo. Nós vimos lá no estudo passado, falar língua, profetizar. Lá estavam dois, um falso e um verdadeiro, fazendo a mesma coisa. Então, eu não sou salvo Hoje, porque eu posso gritar. Eu não vou ser perdido porque eu posso gritar. Mas também eu não posso. Eu não sou salvo porque grito. Eu não sou salvo porque eu sinto como se estivesse salvo. Também não. Eu sou salvo porque eu encontrei as condições de Deus nesta Bíblia. Jesus disse: aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem vida eterna e não passará por condenação, mas da morte para a vida. Eu creio nisto. Ele disse: eu creio nisto. Eu creio nisso, por isso eu ensino isto. Paulo disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E ele chegou a afirmar: se alguém aí é profeta, tem o Espírito, então cuide de que isso que eu estou dizendo, ensinando, é do Senhor. É assim, diz o Senhor, é de Deus. Então, isso é correto. E nestas condições, eu sou salvo, porque Deus disse assim. E eu creio. Se ele me disse que eu fui salvo porque alguém disse, ora, que é isso? Se alguém me disse que eu sou eleito, que eu sou salvo, então eu vou crer que eu sou. E se alguém disser que eu não sou? Aí como é que eu vou ficar? Porque tem gente que tem coragem para tudo, né? Um impetuoso e poderoso vento bateu em minha face. Isto é maravilhoso, mas eu quero saber de onde vem aquele vento poderoso e impetuoso antes que venha e bata em minha face. Para dizer que eu sou salvo. Vem. Agora, que espécie de vida você viverá depois que aquele vento poderoso e impetuoso te bater? Que mudança em mim fez o meu bom Jesus? Vê, é pelos seus frutos que você é conhecido. E logicamente que você pode se identificar, identificar sua própria salvação, porque você conhece os seus frutos. Então, os demônios podem trabalhar exatamente entre os cristãos. Vocês creem nisto? Veja, Paulo disse: agora aqui está onde a chuva seródia. Se alguém de vocês aqui, perdoe-me se estou dizendo alguma coisa contra vocês. Veja, como isso eu não tenho que gritar disparadamente. Preste bem atenção, os pregadores. Isso ensina, isso constata, conclui. E deixa o terceiro, o importante é você. Constata e conclua. sobre você mesma, sobre você mesmo. Eu não diria nada mais contra você, além do que eu faria nas assembleias ou qualquer uma, ou aos batistas ou qualquer outro. É verdadeiro o que é verdade. O que é verdadeiro é verdade. O que é verdade é verdadeiro. Onde você escapou? Foi nisto, vocês estão fazendo profetas de seus homens e coisas que não são profetas. Profetas não são preparados com as mãos enviados. Um pregador é um profeta, então eles preparam com suas próprias mãos. Os pentecostais entraram nessa forca também. Profetas são nascidos. Eu nasci. O verdadeiro pregador, pastor, nasceu. Ele não foi feito, fabricado. Quem o identifica é Deus, o reconhece. E seus frutos, seu trabalho, os resultados do seu ministério. Joaquim, menino, não atira pedra em árvore que não tem frutos. A saudosa irmã Batista, irmã Cotinha, que ela ouvia tanto naquele tempo. Você vê, naquele tempo, quantos anos atrás, ela ouvia tanto contra mim, do seu próprio pastor, e ela ia lá na porta da rádio, me esperava sair para conversar comigo. Ela morava ali perto. Era uma batista tradicional. Joaquim, menino, não atira pedra em árvore que não dá fruto. Então veja, vem na Bíblia, há um dom de profecia. Lá está onde estava seu erro, entre o dom de profecia e um profeta. O dom. Deus, em várias vezes e por diversas maneiras, e não depende só de uma maneira, falou aos pais através dos profetas, nestes últimos dias, através de seu filho. Está citando Hebreus aí. Me parece capítulo 1, não é? Através de seu filho, Jesus Cristo. E o corpo de Cristo, preste bem atenção, o corpo de Cristo tem 9 dons espirituais nele. O corpo de Cristo. E isto pode estar nesta mulher, nesta noite, profecia. Veja aqui, que aqui ele estava ainda na primeira etapa. Depois veio a segunda etapa, a terceira etapa. E foi quando ele, como Paulo, botou essas coisas no lugar certo. Os dons. Isto pode estar nesta mulher na noite seguinte, porém estar neste homem na próxima vez, pode estar naquele lá atrás na próxima vez, aquilo não faz uma profetisa, não faz a ninguém um profeta oficial da igreja. Aí nós tínhamos isso demais. É um dom de profecia em você. as pessoas andavam longe para orar com a irmã fulana porque queria ouvir uma profecia sobre o casamento. Se aquele rapaz ia dar certo. E elas pensaram que eu estava na mesma linha. Uma delas foi lá no meu escritório. É, pastor, eu vim pedir oração, eu quero que o senhor ore comigo. É um negócio, orar comigo. Olha, Deus mostrar para mim se aquele rapaz que é espírita é enviado dele para me casar com ele. Eu gosto dele. Mas eu quero saber se Deus... Eu falei, não, mas eu vou orar com você para saber se um espírita deve ser seu marido. Eu não preciso de orar. Aí peguei a Bíblia. Bom, essa é a Bíblia. É a Bíblia Sagrada. Não é? Aí então vamos ver aqui. Ó. Aí vai lá, 2 Coríntios capítulo 6. Aí a Bíblia pergunta assim: que comunhão tem a luz com as trevas? Não vos associeis. Ah, não, pastor, eu quero ouvir a voz do Senhor. Falei, mas espera aí, irmã. Essa Bíblia não é a voz do Senhor? Eu tenho que falar em língua com você? Para dizer, não vos associeis, que comunhão tem a luz com as trevas? Não tem jeito. Qual é a saída, então? Eu saí decepcionada. Agora, e antes que aquele homem, aquela profecia, possa ser dada à igreja, ela tem que ser julgada diante de dois ou três juízes espirituais. É o que tinha que ser feito. E aí, então, tinha profetisa liderando mais do que o pastor a igreja. Porque ela falava em língua e dava interpretação, e aquilo sempre agradava as pessoas. E como se atira uma pedra no rumo de um bando de rolinha, vai pegar numa, né? De vez em quando acerta uma. Acertou uma, pronto. Aí o crédito sobe. Agora aqui, ó, tem paciência, porque esse é ensinamento. Parece que está lá no leite de criança. Isso aqui é para criança. 1 Coríntios 13, falando como menino. Lá atrás, lá em 53, primeira etapa. Então aquilo faria um grupo todo de profetas de acordo com o ensinamento de hoje. Não, igreja pentecostal, temos a coisa toda cheia de dúvidas. É, e por isso tem resultado no que resultou. E esta é a razão pela qual Deus não pode entrar. Até que tenhamos a coisa acertada, fora e na Bíblia. Isto é correto. Você tem que tomar o caminho correto. Como você construirá uma casa sem olhar na planta? Bem, você tem que começar certo. E começa por aí. Um jugo desigual? Está começando certo? Lá, um profeta, vocês nunca tiveram ninguém perante Isaías, Moisés. Um se pôr perante Coré um dia, tentou disputar com ele, e Deus disse: apartai-vos e eu abrirei a terra. Um profeta é nascido. Dons são dados sem arrependimento. Não depende. Esta é a pré-ordenação de Deus. Desde bebê, tudo foi perfeitamente certo. O que ele disse era exatamente a verdade e vindicado e trazido. O que diz é a palavra e isso se cumpre. Deus é responsável por aquilo. É a palavra de Deus que vem ao profeta, mas o dom de profecia está na igreja. Agora você diz, bem, os profetas são do Velho Testamento. Não, não. No Novo Testamento havia profetas. Jesus disse, eis que vos envia apóstolos e profetas. E Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 20, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ágabo era um profeta do Novo Testamento. Veja o espírito de profecia caindo lá embaixo e dizendo a Paulo a respeito deles. Aqui vem Ágabo. Ágabo, lá de Jerusalém, encontrou Paulo e atou o seu cinto ao seu redor e virou-se e disse, assim diz o Senhor, o homem que usar isto será ligado com laços quando chegar em Jerusalém. Ágabo, o qual se pôs de pé e disse, predisse o que tomaria lugar. Ele era um profeta, não um homem com um dom de profecia. Era um profeta no qual nós cremos. Nós cremos num profeta que nasceu profeta. E não foi feito profeta. E não foi apenas um dom. Um dom que pode ser dado sem arrependimento. O dom não tem compromisso com a palavra. E o dom de cura e todos aqueles dons, meu amigo pentecostal, você tem isto confundido. Os dons estão na igreja, sujeitos a qualquer pessoa que está na igreja, qualquer um que é batizado no corpo. Por um espírito somos todos batizados. E a Bíblia diz, bem, eu tenho o dom de cura. Bem, a Bíblia diz, confessem suas faltas uns aos outros e orem uns pelos outros. Cada pessoa ore um pelo outro. Nós não somos um grupo dividido. Somos coletivos. Um grupo reunido. Unido, vem. Agora, se há demônios, às vezes, trabalhando, sempre, sempre, dificilmente ele não mete a sua colher no meio. Né? Agora, observe o que Paulo disse. E se alguém falar em línguas estranhas e houver intérprete, que ele disser, que possa ser julgado primeiramente antes que a igreja receba. Eles não quiseram isto, os pentecostais não quiseram, irmão Brana. Agora, isto não é uma criação de escrituras, uma citação de escritura, ou algo outro como isto. Deus não reparte a si mesmo, mas será uma advertência para a igreja. Então, se bons juízos disserem, recebemos aquilo, aquilo é do Senhor, isso está correto, aquilo era do Senhor. O segundo disser, recebamos isto, da boca de duas ou três testemunhas, que cada palavra possa ser estabelecida. Então, a igreja recebe isto, e se aprontará para aquilo. Se aquilo não acontecer do que foi dito, tem um espírito mau no meio de vós. Isto é certo. E se isto realmente acontecer, então agradeça a Deus. O Espírito de Deus está no meio de vós. Vem. Agora, aqui é onde você tem que observar e ser cuidadoso. Então, não tente pressionar. Eu não poderia fazer a mim mesmo ter olhos castanhos quando eu tenho azuis. Vem, eu tenho que estar satisfeito com os olhos azuis. É, eu não tenho que modificar a cor dos meus olhos. Agora, aí está onde os demônios trabalham no estado espiritual das pessoas. Agora temos algo profundo vindo aqui, e eu espero não ser tão profundo. Agora aqui, aí vai que a gente, o tempo para nós é difícil. Agora aqui em 1 Samuel 28, eu quero ler algumas escrituras aqui desta vez. Quero que vocês ouçam atentamente. E eu quero trazer demônios, mostrar-lhes como eles trabalham dentro da igreja e como Satanás tem uma pretensão com cada verdadeiro que está aqui. Com cada verdadeiro, não é com o falso, não. Agora vocês podem ver, de acordo com a Bíblia, aqueles demônios vêm entre os cristãos e personificam-se. Aí você não vai ficar também só parado nisto. Você passa a julgar a si próprio e aos outros. E várias vezes temos declarado pessoas serem cristãs quando elas dizem, eu creio em Jesus Cristo. O diabo crê na mesma coisa e estremece. Isto não é sinal que você é salvo. Numa destas noites eu quero entrar em eleição. Então você verá o que significa salvação. Vem? Em primeiro lugar, não é nada que você tem a ver com isto. Ou em último lugar, ou nada pode fazer a respeito disto. Deus salva o homem incondicionalmente. Foi a maneira que ele tratou com Abraão. Ele fez pacto com o homem, todas as vezes que ele fez, o homem falhou. Então ele disse, eu vou fazer o pacto com Abraão incondicional. Eu não vou depender dele falhar ou não. Porque todas as vezes que ele fez pacto com o homem falhou. O pacto com o salvo é incondicional. Esse aqui é o difícil de compreender. Moço, isto vai até as profundezas, não vai? Eu simplesmente posso como bem tirar aquilo de seus sistemas enquanto estamos nisto, certo? Abraão foi o princípio de nossa fé. Abraão, não é isto correto, certo? Correto. Abraão foi um crente. O crente Abraão. Abraão tinha a promessa. E Deus chamou Abraão porque ele era um grande homem. Eu penso? Não, Senhor. Ele desceu da Babilônia e na terra dos caldeus, da cidade de Ur. E Deus o chamou e fez o seu pacto com ele, incondicionalmente. Aí você vai à frente, porque você é filho de Abraão, filha de Abraão. O pacto é incondicional. E um sinal disto é que crê, tem fé em qualquer circunstância, seja coisa boa, ruim, cada dia secando mais. Depois que ele recebeu aquela promessa, passaram 25 anos para aquele menino nascer, e cada dia ele perdia mais a condição própria. Mas o pacto era incondicional. Não dependia dele estar forte, ela está boa, está cheia de condição. Cada dia fracassava mais, cada dia se debilitava mais, cada dia ela se esgotava mais, cada dia a fé era mais desafiada. Porque a coisa que havia sido prometida, que ela escutou lá, Deus falando, Eloí falando com o seu marido, era humanamente, uma coisa, humanamente falando, era uma coisa louca, estúpida, era uma caduquice. Dois velhinhos esperando um filho. Mas quanto mais passava, mais velhas ficavam. Cada dia que passa, essa noiva vai parece que está perdendo as condições todas, que coisa! Cada dia que passa, ora, eu estou aqui, por quê? Porque esse pacto foi incondicional. E esse pacto foi incondicional, e eu nasci para isso. Eu nasci, eu vim de Deus para isso. Você veio de Deus. Você veio de Deus para isso. Você tem que entender, irmão, que você veio de Deus para estar no lugar que você está. É contraditório, é difícil, é chocante. Mas ignore. Foi o que Sara teve que fazer, porque ela estava no marido. Em momento algum, ela desafiou Abraão. Tá bem. Olha aí, tá vendo? O menino já chegou, né? Olha, o nosso filho tá aí no canto da cama. Ah, meu senhor, falava meu senhor. Que coisa, que ridículo. Nós estamos esperando um filho? Ai, meu Deus, nessa condição que nós estamos, esperando um filho, e o que é que nós estamos esperando? Não é o filho? Aleluia! Aleluia. Dá glória a Deus! Dá glória a Deus! Glorifica a Deus! Abra sua boca e glorifica a Deus! Isso aí desembucha! Aleluia! Enfermidades, espíritos maus, doenças malignas, espíritos de demônios, de enfermidade, tudo, são expulsos nesta hora. Aleluia! Dá glória a Deus, dá glória a Deus. Esse pacto é incondicional, amém.
Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos por esse banquete que o Senhor tem servido a nós nesta noite. Ajuda-nos, ó Deus, a carregar isto em nós, a conservar esta vida dentro de nós. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Mantenha esta unção sobre o nosso pastor, dando-lhe saúde, vida, e a todos nós, ó Pai. No nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Cumprimente o seu irmão no nome de Jesus Cristo. Deus vos abençoe.